Falar sobre dinheiro é falar sobre pertencimento, é sobre conforto, é sobre autonomia, é sobre dignidade e principalmente sobre liberdade. Quando foi a última vez que você falou sobre salário, pagamento, entrada de dinheiro com uma amiga sua? Ou pode ser alguém da sua família? Qual que é o acordo de receitas e despesas que existe na sua casa, com o seu companheiro ou com a sua companheira? E existe algum acordo? E só pra gente começar essa conversa, por acaso você discutiu, brigou mesmo, ficou com ódio, com raiva, despertou a raiva em alguém que você ama muito nos últimos 3 meses por causa de dinheiro? Eu sou a Natália Cury, fundadora da Me Poupe, maior plataforma de entretenimento financeiro do Brasil, fundadora do canal Me Poupe, maior canal de finanças do mundo, aqui mesmo do YouTube, que eu espero que você acompanhe depois de ver este vídeo, por favor. E a convite da Gabi, que eu espero que esteja aproveitando demais este momento. Vim aqui pra gente falar sobre um assunto que é extremamente importante: dinheiro. Muito dinheiro, de preferência. A partir desse momento, menos sistema 1, mais sistema 2. Ou, como diria a Gabi, menos emoção e mais razão. Olha lá. Primeira coisa, já vamos quebrar um tabu aqui. Olá. Ah, antes. Oi, tudo bem com vocês? Já se inscreve no canal, clica no sininho. Ah, a Gabi não faz isso? Mania, gente, de canal de finanças. Que se você não fala, a pessoa vai embora e nunca mais volta. Pra gente começar esse assunto, por que é tão importante falar sobre dinheiro? Vou trazer alguns dados aqui que povoam a minha vida e a da galera que trabalha comigo, tá? Olha só isso. 1 em cada 4 mulheres não denuncia agressores porque depende financeiramente deles. A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil de todos os tipos: psicológica, moral, física, sexual e patrimonial. Falar sobre dinheiro não é falar só sobre poupar, sobre gastar menos, sobre ganhar mais, sobre riqueza, sobre ficar milionária. Não tem nada a ver com isso. Falar sobre dinheiro é falar sobre pertencimento, é sobre conforto, é sobre autonomia, é sobre dignidade e principalmente sobre liberdade. Na minha visão, o dinheiro, ele é apenas uma ferramenta que coloca a gente em contato com a nossa liberdade, onde a gente pode ser livre para escolher com quem, quanto, onde e por que a gente quiser estar. Então, se hoje você está numa situação ou numa relação abusiva, seja com a sua chefe, seu chefe, seja com o governo, seja com a sua mãe, com seu pai, seja com seu marido, com a sua esposa, eu aposto o meu próprio dinheiro que isso tem algo a ver com dinheiro. Acertei? E é sobre isso que eu vou te falar hoje. Por que é tão importante falar sobre dinheiro e como é que você muda essa chavinha de quem é mandado pelo dinheiro para passar a ser a pessoa que manda e comanda no seu próprio dinheiro? Violência patrimonial, só para a gente poder fechar este capítulo aqui desse nosso vídeo, é, por exemplo, quando alguém em um relacionamento, não importa que tipo de relacionamento seja, tenta cessear seus relacionamentos de maneira que você já não consegue mais se relacionar com clientes ou com colegas de trabalho porque não pode sair com eles, porque não pode estar com tal pessoa. Ou, por exemplo, quando quebram os instrumentos de trabalho de uma mulher. Por exemplo, tem uma amiga minha que é cabeleireira e o companheiro dela simplesmente pegou todos os instrumentos de trabalho, shampoo, condicionador, produtos de beleza, maquiagem, e jogou no lixo. Porque dessa forma ele acreditava que estava impedindo de trabalhar. Isso é violência patrimonial. Violência patrimonial também é quando alguém faz um empréstimo no seu nome, seu parceiro ou parceira, ou mãe e pai, que também acontece muito no ambiente familiar, suja o seu nome e te coloca em uma situação extremamente vulnerável, onde fica difícil até para você conseguir dinheiro emprestado para pagar as dívidas que aquela outra pessoa fez. Tudo isso é violência patrimonial. Ou então, também acontece muito com idosos, fica de olho aí com a sua avó, com seu avô, se você tem mais de 60 anos, fica de olho se isso está acontecendo com você. Quando, por exemplo, fazem um empréstimo também, um consignado no seu nome, ou começam a fazer um tipo de chantagem emocional para que você empreste seu dinheiro, para que você empreste seu cartão de crédito. Tudo isso é violência patrimonial. Ah, E não vamos esquecer também algo extremamente comum, mas que ninguém acha que é uma violência, mas é violência patrimonial, sim. Aquela pessoa que fica cobrando e controlando cada centavo que você gasta, inclusive do seu próprio dinheiro que você trabalhou para conquistar. Se por acaso você já viveu uma situação de violência patrimonial ou conhece alguém que passou por essa situação, já pega esse vídeo, compartilha, pelo menos nos grupos de WhatsApp, assim como quem não quer nada, assim, sabe? Falar, ah, olha só esse vídeo que a Nath do Pipoco fez lá no canal da Gabi, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente com aquilo que eu vou te explicar a partir de agora. É um mito que mulheres não sabem lidar com o dinheiro. Eu poderia usar o meu próprio exemplo, mas você acharia que eu sou uma exceção. O que eu estou te trazendo aqui é um dado que mostra que, sim, mulheres são tão ou mais competentes do que homens na hora de lidar com o dinheiro. Porque, como eu digo, os números não mentem jamais. Esse estudo foi feito no Reino Unido pela Warwick Business School, foi em 2018. E esse estudo mostrou que as investidoras conseguiam lucros 1,8% maiores em relação aos investidores homens. Outro mito que eu escuto com tanta frequência, chega a dar risada. Ah, o cérebro das mulheres não é feito para matemática. Mulher é de humanas e homem é de exatas. Olha, quem inventou esse negócio muito provavelmente deveria estar contando os próprios neurônios naquele momento. A única coisa que eu tenho certeza que a gente não consegue contar é o número de vezes que repetem esse tipo de baboseira e babaquice. E outro mito muito frequente que já passou da hora da gente derrubar é que é mais caro contratar mulheres. Será mesmo? Como empresária, dona de uma empresa, eu posso te afirmar, não é mais caro contratar mulheres. Até porque quando uma mulher engravida e sai de licença, o governo subsidia essa licença. E para a gente poder romper todos esses paradigmas, aqui na minha empresa, na Me Poupe, a gente estabeleceu que homens e mulheres têm exatamente o mesmo tempo obrigatório de licença, paternidade e maternidade, que é de no mínimo 4 meses. Assim a gente já corta o mal pela raiz e ninguém custa mais do que ninguém, até porque isso não é verdade. E para finalizar, um dado que eu morro de orgulho. Das minhas alunas, são mais de 400 mil no Me Poupe, 80% são mulheres. Então, de todos os alunos, são 480 mil aproximadamente, 80% são mulheres. E essas mulheres que saem desses treinamentos passam a tomar conta do dinheiro da família. Eram mulheres que, talvez assim como você, nem sabiam quanto que custava, qual era o custo de vida, não sabiam nada sobre investimentos, não sabiam qual era o tamanho da dívida da família, não sabia para onde estava indo o próprio dinheiro, o dinheiro de toda a família, não sabiam a diferença entre custo fixo e custo variável, não sabiam a diferença entre ativos e passivos, e que agora são as donas, não só do próprio destino, mas também do dinheiro de toda a família. Essa também pode ser a sua realidade, se você quiser. Mas, Nath, se a gente é tão competente, a gente é maravilhosa, por que eu não tenho dinheiro? Calma, se você pensou isso, saiba que eu tenho aqui um dom telepático. Por que será que você não tem dinheiro, hein? Vamos olhar para isso também. A resposta para esta pergunta está na origem deste vídeo que, graças ao bom Deus, caiu na sua vida neste momento. E tudo isso se resume, tá aqui, ó, no primeiro capítulo do meu livro. Tá aqui, ó. Dinheirofobia. Precisamos falar sobre dinheiro. Talvez, se você nunca fala sobre dinheiro, esse seja o momento de você começar a exercer este hábito. Que eu sei que é difícil. Ninguém fala pra gente, fala sobre dinheiro, ainda mais pra nós, mulheres. A gente cresce vendo, ai, coisa feia perguntar sobre dinheiro. Ai, mas por que eu vou perguntar sobre tal coisa? Ai, mas por que eu vou falar sobre isso? Ai, mas ele vai me achar mesquinha. Ai, mas ela vai achar que eu sou interesseira. Ai, mas... O importante mesmo é que você esteja em paz com a sua própria vida financeira. Entenda que falar sobre dinheiro é tão simples quanto falar sobre futebol, tão simples quanto falar sobre novela, tão simples quanto falar sobre Big Brother ou sobre o próximo lançamento da Anitta. Não tem nenhuma diferença entre perguntar para uma pessoa quanto ela ganha e perguntar para uma pessoa qual foi o último show que ela assistiu. A diferença está apenas na sua cabeça. Mas isso também precisa ser derrubado. 99% das brasileiras e dos brasileiros nasceram com essa doença congênita, que eu chamo de dinheirofobia. É o medo de falar sobre dinheiro, é o medo de desejar dinheiro, é o medo de querer crescer financeiramente. Como se fosse uma trava mental que impede a gente, inclusive, de pedir um aumento. Qual é o problema? Se você tem valor, você deveria ter pedido um aumento nos últimos 12 meses, pelo menos. Se você é um autônomo ou um autônomo e não aumentou o preço que você cobra dos seus clientes nos últimos 12 meses, você também está com dinheirofobia, porque todos os preços aumentaram. O seu deveria ter aumentado também. E por que será que lá no fundo da nossa cabeça fica meio que um retrogosto, assim, sabe? Um resquício de algo que diz pra gente, ah, mas acho que isso não tá certo. Ah, mas será? O que a pessoa vai pensar? Isso é sintoma de dinheirofobia. E como é que a gente reverte isso? Qual é o analgésico para dinheirofobia? Calma, vou explicar agora. Primeira coisa, faça perguntas abertas. Quanto você gostaria de ganhar? Melhor do que você perguntar para a pessoa quanto você ganha, porque eu sei que no primeiro momento isso parece muito difícil. Ai, que horror. Eu, hein? Por que eu vou perguntar isso? De novo, dinheirofobia. Se você não tem interesse em saber quanto a outra pessoa ganha, você também está com dinheirofobia, porque é só sabendo quanto que o seu par ganha que você vai conseguir estabelecer limites para você ganhar mais também. A não ser que você não queira uma vida financeira melhor. Se você está feliz com o salário que você ganha ou com o faturamento que você tem, então você nem precisa perguntar nada para ninguém, porque você está feliz com aquilo que você tem. Isso é extremamente digno. E que bom que você já chegou na vida financeira, no patamar que você tanto desejava. Agora, se você não tem a vida financeira que você deseja, você deveria começar a perguntar quanto outras pessoas, principalmente aquelas que fazem as mesmas tarefas que você, estão ganhando por aí. Eu trouxe aqui para vocês uma lista de perguntas que você pode endereçar, uma de cada vez. Pergunta uma pessoa, quanto é que você gostaria de ganhar? Hein? Nossa, tô que curiosa. 2, qual que é o seu faturamento médio? Pode ser para a pessoa da padaria perto de você. 3, nossa, você tem um sonho de consumo? É mais fácil perguntar para a pessoa, ah, qual que é seu sonho de consumo? A pessoa vai te dizer, isso vai abrir uma conversa. Ou, você investe dinheiro? A pessoa pode falar sim ou não, isso também vai abrir uma conversa. Por quê? O que te impede? Por que você não investe? O que você faria se você estivesse investindo? Você sabe o que é investimento? Mas, Nath, na minha família, no meu trabalho, ninguém investe. Para quem que eu vou fazer essas perguntas? Ah, já sei qual vai ser a resposta. Não seja por isso. Dá para fazer perguntas sobre dívida também. Inclusive, vai ser bem interessante. Então, o que você pode perguntar é... Amiga ou amigo, você está endividado? Onde é que estão suas dívidas? Quanto que você está pagando de parcela? Quanto é que você paga de taxa de juros, hein? Você sabe qual que é a taxa de administração dessa sua dívida? Quanto é que você pagou de entrada? Você está amortizando suas parcelas? Essa dívida de financiamento, de crédito pessoal? Caramba, você está devendo para agiota! Como é que você foi parar nisso? O que você está fazendo? E se por acaso você encontrar alguém, você manda direto para o Me Poupe, porque tem um monte de vídeo lá na Me Poupe ensinando a como sair das dívidas, tá? Então assim, você entende? Dá para fazer várias e várias perguntas abertas sem achar que está ofendendo ninguém. É pura curiosidade. E depois que você estiver preparada, que você já fez assim, esse exercício de fazer essas perguntas abertas, você vai fazer o teste de fogo. Você pode inclusive começar por ele, tá? Super recomendo. Teste de fogo é o seguinte, você vai fazer a mesma pergunta para essas três pessoas, que é: olá, fulano, tudo bem com você? Estava aqui pensando, vi um vídeo da Nath no canal da Priori e tal. Me diz uma coisa, quanto é que você ganha por mês? Eu sei que é muita coisa, mas comenta aqui embaixo como é que você se sente quando eu peço para você fazer esse teste e mandar essa mensagem com essa pergunta. Para pensar, para quem você de fato mandaria essa pergunta, essa mensagem? Para quem que você não mandaria nem a pau? E por quê? Na resposta do porquê, você vai encontrar a origem da sua dinheirofobia. E independentemente de qualquer coisa, fale com você mesma. Se você não falar com você mesma sobre dinheiro, com boas orientações, é impossível falar com outras pessoas com qualidade sobre dinheiro. Então, para que você pudesse ter um primeiro diálogo, eu deixei aqui, é um livro que a gente fez sobre renda fixa e renda variável. Porque nada melhor do que descobrir um mundo mágico onde o dinheiro passa a trabalhar para a gente, inclusive pingar nas contas todos os meses. É maravilhoso receber dividendos todos os outros meses. É maravilhoso. Eu agradeço todos os dias a mim mesma por... por ter feito as melhores escolhas com o meu dinheiro nos últimos 20, 15, 10 e 5 anos, e você pode começar hoje. Eu trouxe para cá um livro digital, de graça, vai ser de presente para vocês aqui, é meu presente para o canal da Gabi. Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, é um livro onde eu te explico o que é renda fixa, o que é renda variável e como é que você pode começar a falar sobre investimentos como alguém que de fato sabe o que está falando. Porque se o seu medo em falar sobre dinheiro e investimentos é abrir a boca e nem saber o que falar, o presente que está aqui vai te ajudar muito a ter o que eu chamo de letramento. É como se fosse o início de uma fluência no dinheirês. Falar dinheirês é algo que todas nós precisamos, não só para cuidar do nosso dinheiro, da nossa vida financeira, mas para que a gente consiga ser dona do nosso corpo, da nossa vida, do nosso tempo e da nossa história. Um beijo para você, não esquece de se inscrever lá no canal do YouTube do Me Poupe, também tem vídeos, tem livro, tem planilha de graça, o site é mepoupe.com. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo, compartilha com todo mundo que pode precisar. Um beijo riquíssimo para a família Prioli Mansur, que acabou de crescer e que eu espero que esteja repleta de paz, amor, prosperidade e tudo aquilo que dinheiro nenhum pode comprar, mas que ele pode ajudar bastante a gente a conquistar. Um beijo para vocês e a gente se vê no Me Poupe.